Cidade para Todos, por Raquel Hounik.
Professora, nesse feriado de finados é o momento em que a administração pública acaba voltando os olhos para os cemitérios de São Paulo. São 22 e o que eles significam para a cidade?
Evidentemente, os cemitérios falam muito de como a sociedade entende a morte e o luto e trata com ela. E particularmente aqui na história de São Paulo, até 1858, a metade do século XIX, não tinha essa ideia de cemitério. E as pessoas eram enterradas nas igrejas, inicialmente dentro, depois nos pátios das igrejas. Isso tinha muito a ver com uma ideia de morte que, aproximada dos santos e dos anjos, poderia garantir para aqueles que morreram uma passagem muito mais próxima do céu. A exceção a esses enterramentos nas igrejas eram os escravos e os enforcados, que eram enterrados ali no Cemitério dos Aflitos, na Liberdade, onde hoje resta apenas uma capelinha. Mas já desde o comecinho do século XIX, aqui na Câmara de São Paulo, desde 1829, já começa a ter um debate sobre a necessidade de se mudar esse hábito de enterramento na igreja, particularmente por questões de higiene. Esse debate já vinha vindo desde o iluminismo na Europa, na França, isso começa a produzir novos cemitérios separados das igrejas. E aí, esse debate, evidentemente, sofreu uma enorme resistência da própria igreja, que também tinha ali uma fonte de renda, mas, sobretudo, da cultura, da relação que as pessoas tinham com a morte e com a religião. Então, só vai ser viabilizada a constituição de um cemitério na cidade, um cemitério municipal, para enterrar todo mundo, inclusive os escravos, sem nenhuma distinção, em 1858, com a inauguração do cemitério da Consolação. Esse foi o primeiro. Bom, logo em seguida, no final do 19, a gente tem o cemitério do Araçá. E, bom, eles começam a virar cemitérios mais da elite de São Paulo. E, ainda no fim do 19, a gente tem o cemitério da Quarta Parada, no Brás. Digamos, o primeiro cemitério popular caracterizadamente destinado para a população operária. Sandra?
Alguns cemitérios, professora, aqui da cidade possuem verdadeiras obras de arte e direito até a roteiros turísticos. O que falar sobre eles?
Bom, o Cemitério da Consolação, do Araçá também, mas o Cemitério da Consolação em particular, tem uma concentração enorme de obras de arte. Tem esculturas do Bruno Jorge, esculturas de outros escultores importantes aqui que atuaram no Brasil. E eles, de fato, já desde o começo do século, em função da sua configuração artística, porque naquele momento em que se compõem os cemitérios, os cemitérios são pensados como uma espécie de cidade dos mortos, ordenados, com avenidas, com ruas, enfim, com todo um esquadrinhamento do espaço, como se fosse uma cidade. E aí também vai aparecer as diferenças socioespaciais, a riqueza expressa em túmulos absolutamente ostentosos, a ponto também de um vereador, José Oswald, pai do Oswald de Andrade, do famoso Oswald de Andrade, no finalzinho do 19, comecinho do século 20, propor que se transforme toda a entrada do Cemitério da Consolação numa entrada monumental, e com isso se fez uma entrada do arquiteto Ramos de Azevedo, assim como também uma capela projetada por ele, de modo que ele se configurasse na cidade como um lugar não apenas de veneração da morte, de enterramento, mas também um lugar de visitação pública com uma entrada naquele momento, inclusive mais perto da cidade, porque a Consolação inicialmente foi escolhida porque era totalmente fora da cidade. Vale a pena, Sandra, existem vários roteiros, inclusive o sociólogo José de Souza Martins criou um roteiro maravilhoso de visitação do Cemitério da Consolação, Sandra.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Hounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Qualidade para todos, por Raquel Hounik.